Com a palavra, a vereadora Alessandra.
Boa noite, colegas, presidente, secretário, assessor jurídico, imprensa e as pessoas que nos assistem. Como um primeiro assunto hoje, eu gostaria de também falar um pouquinho sobre esses eventos climáticos. Nós, novamente, passamos por essa questão da estiagem, esse calor excessivo e os temporais que vêm também acontecendo e criando transtornos com a falta de energia elétrica, como aconteceu aqui na nossa região nesses últimos dias. Né? E colocar que, sim, eu me sensibilizei com a da família do Paulo Storck, que estava 36 horas sem luz, e fiz uma intervenção junto à RGE, com o Humberto, e justamente conversei com ele sobre essa questão de o que é prioridade no atendimento à falta de luz dentro do município e dentro dessas situações. Que não é a primeira vez que, às vezes, agricultores e quem tem a criação da avicultura, né, que sofre com essa perda de animais. E, conversando com ele, ele disse assim, de repente, precisa se conversar e criar alguma lista ou alguma forma de conseguir identificar algumas outras prioridades, porque como prioridade mesmo hoje a RGE tem a questão da saúde, né? Hospitais e até lembro que há um tempo atrás em Palmas houve também uma família que ficou sem luz e a pessoa era acamada, então estava em sofrimento pela falta de luz. Então, eu acho que há necessidade, novamente, talvez, de nós pensarmos e conversarmos novamente e pensar de que forma possa se criar essas prioridades de atendimento em momentos de, realmente, de necessidade.
Vereador.
Acho que bem colocada pela colega, né? É uma vergonha, se nós olharmos, é uma vergonha tão grande. Que situação na Forqueta, onde caiu um galho na alta tensão, o morador acho que ficou 30 horas. Não tem contato, teria que ter uma central de atendimento aqui em Lajado, que a gente pudesse ligar e dizer a situação lá na Forqueta, no Morro de São José, é mínima, que poderia ser resolvido fácil, mas aí tem tudo para impedir para acontecer isso. Tem que ter mudança. E do jeito que eu vi aquela reportagem nessa semana, louvável. Eu louvo aquela pessoa que teve coragem de fazer, porque a situação realmente é essa aí mesmo. Eles estão brincando com os nossos agricultores, que têm criação de porco, que depende da luz, o leite, e coisa assim. Eles muito, muito pouco fazem por eles.
Permite?
Sim.
Acho que tu abordou muito bem o assunto, acho que a gente já discutiu isso aqui, eu também já estou cansado, assim, brigando para eles roçarem em alguns pontos e os postes estão caindo. Eu acho que isso não dá para aceitar, é que tem coisas que podem ser prevenidas, né, Alessandra? Isso não dá para aceitar. Pode acontecer um vendaval, pode acontecer um acidente, tragédia e coisa e tal, mas esses pontos que já podem ser previstos, isso é uma vergonha, porque a Sertel, eu posso ver a Rio Grande, tem uma parte que é Sertel para cima, tudo roçado, tudo cortado, as árvores, então, tu vê, chega aqui embaixo a diferença, o mato entrando dentro das redes, isso não tem como aceitar. E o que o Rocha colocou, tem que ter um responsável que a gente possa se apegar, porque ninguém quer...
O regional nosso aqui.
Sim, mas Humberto, liga para ele. O que ele vai te falar? Não, eu sou do apoio aos municípios. Quando tem um problema, ele não quer resolver.
Mas ele resolveu.
Mas assim, ó, só para te dizer, lá em Arroio Grande, uma situação, o Danilo ligava direto, eu ligava a Secretaria da Agricultura, e ficaram 30 horas sem luz. Isso é resolver? Não tem. E ele...
Meia hora para mim ele
atendeu. E era uma coisa simples, né?
Sim, meia hora para mim ele atendeu.
Vereador, de repente eu estou tirando o teu tempo, mas eu preciso conversar um pouquinho sobre isso, né? A outra hora tu tira o meu tempo. Essa situação é terrível. A RGE, eu não sei quantas ligações eu fiz durante esse período de queda de luz aí, mas toda Dom Pedro, toda a sociedade de água de Dom Pedro ali estava interrompida e o pessoal me ligava para eu ajudar e eu consegui ligar e casualmente eu liguei para a RGE, e a pessoa estava a caminho. Então, o vereador levou um pouco de conceito bom ainda, mas isso é casualmente, né? Mas eu quero pensar um pouco mais longe. Privatizar Corsã. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado, senão nós vamos ter que ligar para São Paulo, para o Rio, eu não sei para onde, para chamar para vir consertar um rachamento, um vazamento na rua. Cuidado. Eu me manifesto contrária à privatização da Corsã, por estas e outras razões. Tá bem? Obrigado.
Bom, e outro assunto que eu quero trazer em relação ao decreto 350 da Secretaria Estadual de Educação, que limita a educação física dentro do ensino médio. Vocês que são pais, não sei se vocês sabem, e quem está aqui, se está no ensino médio, essa portaria retira a educação física do segundo ano, do terceiro, e no primeiro ano só uma aula de educação física. E a gente sabe que a fase da adolescência, ela é uma fase que justamente ela precisa de trabalhar um pouquinho essa questão corporal, cultura corporal do movimento, mas também de entender esse processo que se passa da fase de criança para adolescência, ainda que precisando desenvolver a consciência do quão é importante a prática de atividade física para a sua vida. Também em tempos de pandemia, muitos adolescentes tiveram muitas crises de ansiedade, de depressão, e o quanto a atividade física e a educação física pode auxiliar esses adolescentes. Então, eu estou num grupo de vereadores da educação física, somos 33 vereadores identificados até o momento aqui no Rio Grande do Sul, e nós estamos fazendo um trabalho de apoio junto a todos os deputados estaduais e federais. Nós já estamos com 40 deputados estaduais dando apoio contra essa portaria, para tentar derrubar essa portaria, e também 6 deputados estaduais. E eu solicito que os colegas também possam estar pensando em entrar em contato e eu posso depois estar passando modelos de como solicitar e ver essa questão do repúdio a essa portaria, poder derrubar algo que é também direito dos adolescentes de ter acesso a esse conhecimento da cultura corporal, já que também temos dentro da Constituição que todo mundo tem direito à educação, à saúde, qualidade de vida. Então, é uma forma também de aprendizagem, de como cuidar da sua qualidade de vida. Então, eu acho imprescindível essa questão. E também, se o presidente, de repente, e os colegas apoiam essa causa, de nós podermos fazer uma moção de repúdio, assim como já a Câmara de Vereadores de Taquari já fez, em relação a essa portaria. Muito obrigada.